Amém. Dito isso, eu queria trazer uma palavra de Deus para minha, porque eu realmente acredito que uma palavra de Deus, ela começa na minha vida. A gente que prega, eu sempre gosto quando a palavra mexe, bota a gente de cabeça para baixo. Então eu queria convidar você a prestar muita atenção no que Deus tem para falar para a gente, muita atenção. Eu sempre, quando eu vou pregar, eu, de uma forma geral, eu fico pensando, né, o que que a igreja vai receber. E às vezes eu olho para algumas mensagens, eu sei que é uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança, outras eu sei que é uma mensagem de avaliação, outras eu sei que é uma mensagem de exortação. Meus irmãos, de uma certa forma, a mensagem dessa noite, é por isso que eu falo isso com muito temor, é um pouco de tudo. Eu espero que você saia daqui confrontado, confrontada pelo Senhor nessa noite. Mas eu espero que você saia daqui completamente animado, animada pelo Senhor nessa noite. Eu espero que você saia daqui mais parecido com Jesus nessa noite. Se isso acontecer, vai ter valido a pena. E eu, com muito temor, queria trazer uma meditação para você. Sabe, existem aqueles momentos em que a gente fica mais atento ao tempo. Normalmente em celebrações, em aniversários, em festas, eventos sociais, a gente começa a entrar numa espécie, cada um encara esses eventos de uma maneira, mas alguns encaram como uma celebração, como uma nostalgia, como uma contemplação, como uma avaliação. E na semana passada, nós estávamos aqui celebrando um evento, celebrando uma data que ficou marcada no tempo como uma data importante para nós. Nós estávamos celebrando aqui na semana passada o nosso aniversário de 34 anos. Glória a Deus, porque há 34 anos o Senhor decidiu que uma igreja que é dele começaria aqui no Recreio, e em nome de Jesus só vai parar quando ele voltar para buscar essa igreja. Então há 34 anos atrás isso aconteceu. E eu, que sou um dos mais novos aqui, me coloquei numa posição contemplativa, avaliativa, de celebração. E eu fiquei pensando nisso, eu não sei, queria fazer uma pergunta aqui, para a gente começar essa mensagem nessa noite. Quem aqui é membro dessa igreja há mais de 25 anos? Levanta a mão aí, 25 anos, olha, tem, vocês podem se colocar em pé? Há mais de 25 anos? Tem um irmão lá atrás, tem gente aqui, será que a gente pode aplaudir ao Senhor por esses irmãos e irmãs que há mais de 25 anos são membros da igreja? Algum de vocês é membro há mais de 30 anos dessa igreja? Tem alguém aqui que é membro há mais de 30 anos? Que bênção, irmão, que Deus abençoe a senhora. Fique em pé, por favor. Quero convidar a senhora a ficar em pé. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor pela vida da nossa irmã, que há mais de 30 anos é membro dessa igreja. Enquanto a nossa irmã está em pé, não senta não. Fique em pé só mais um pouquinho. Tem alguém aqui que foi recebido hoje de manhã, na recepção de novos membros que nós fizemos, hoje de manhã? Tem alguém aqui que estava, você pode ficar em pé, minha irmã, pode ficar em pé, quem foi recebido hoje de manhã? Olha que bênção, meus irmãos, nós temos ali uma irmã que há mais de 30 anos é membro da igreja, e temos alguém aqui que hoje foi recebido, olha ó, uma família lá atrás. Será que quem está perto aí pode dar um forte abraço e dizer, vocês têm muito valor para nós, há mais de 30 anos, há um dia? Meus irmãos, o valor é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor, porque há 30 anos, há um dia, nós temos visto pessoas aqui sendo edificadas pelo Senhor. Mas a pergunta que ficou para mim é, que marca esse evento trouxe para nós, o evento? Porque eu fiz uma pesquisa, meus irmãos, no dia 20 de novembro de 1988, eu estou certo, Silviano? 20 de novembro de 1988, foi quando a Igreja do Recreio foi fundada? As fontes me disseram que foi essa data, 20 de novembro de 1988. Eu fiz uma pesquisa do que estava acontecendo nesse dia, ao redor do nosso país. Uma das coisas que eu achei, meus irmãos, que para mim é muito interessante, é que no dia 20 de novembro de 1988, o Flamengo estava ganhando do Sport por 2-1 na famosa Copa União, que deu o que falar para aqueles que não são flamenguistas, que deu um título para o Flamengo. Foi no dia 20 de novembro de 1988 que o Flamengo ganhava do Sport Clube Recife por 2-1. Olha que evento bacana, os flamenguistas se alegram. Eu descobri também que nesse mesmo dia o Grêmio estava empatando com o Corinthians de 0-0, meus irmãos, o que não é novidade, né? Enquanto o Flamengo ganha, o Corinthians empata, mas esses são outros 500. Descobri que no dia 20 de novembro de 1988, houve um congresso internacional de diabetes em Sydney, olha só que coisa interessante. Descobri também que no dia 20 de novembro de 1988, Catharine Drexel virou santa, foi o dia da canonização de Catharine Drexel. Você sabe quem era Catharine Drexel? Nem eu, meus irmãos, nunca ouvi falar. Mas eu sei que ela virou santa no dia 20 de novembro, fiz até uma pesquisa, era uma americana, fez coisas muito bonitas. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho um amigo que ele tem 17 dias de diferença de vida do que eu. Nós nascemos com uma distância de 17 dias de diferença. Meu melhor amigo, meu irmão, amigo mais chegado que irmão. E os 17 dias mais preciosos da vida dele são entre o meu aniversário e o dele, meus irmãos. Porque todo dia, quando eu faço aniversário, todo dia, até o dia do aniversário dele, ele me liga: seu velho, ele nasceu no mesmo ano, juntinho comigo, mas ele é 17 dias mais novo, e todo santo dia, no evento do meu aniversário, ele fica me ligando para falar mal de mim, e são os dias gloriosos, e aí no dia do aniversário dele, ele se cala e fala: agora você ficou velho junto comigo. É interessante mesmo, é porque o tempo, e alguns eventos, são uma forma da gente contar uma história, mas na verdade a história vai muito além do tempo. A verdade é que eventos como esse, eventos, não marcam nada. As pessoas se esquecem, do que aconteceu há 2 meses atrás, as pessoas se esquecem de tragédias que a mídia para de contar. Quando a mídia para de anunciar uma tragédia, por mais que essa tragédia continue acontecendo, ninguém mais lembra. As pessoas se esquecem. Eu vi um dos filmes mais tensos da minha vida, tensos, que eu nunca fiquei tão tenso num filme. Foi um filme que conta a história na Tailândia, na Copa do Mundo, quando uma montanha foi invadida por água e um time de futebol com 13 meninos ficou preso lá dentro. Não sei se você viu esse filme. Meus irmãos, eu fiquei tenso porque é uma história real. Um filme tenso, de uma tragédia. E eu fiquei imaginando que essas tragédias acontecem e às vezes a gente nem lembra. Eventos que marcam dias, meses e anos, o que para alguns é muito importante, para outros não significa nada. Eu tenho um amigo americano que ele foi numa viagem missionária numa tribo na África. E ele é uma pessoa muito preocupada com o tempo, muito tecnológica, e ele virou para um dos anciãos da tribo, uma das pessoas mais respeitadas na tribo, e ali, né, tentando puxar um assunto com um tradutor, ele vira para essa pessoa e fala: olha, quantos anos o senhor tem? Com a cabeça de norte-americano, a cabeça de dia, mês, ano. E aí o tradutor ali ficou tentando explicar para o ancião, e ele percebeu que o ancião não estava entendendo a pergunta, e quando o ancião entendeu a pergunta, a resposta do ancião para ele foi: eu não tenho a menor ideia. Você já imaginou uma pessoa que devia ter os seus 70 anos, 75 anos, ela não tinha a menor ideia de quantos anos ela tinha, porque o tempo e eventos não eram tão importantes assim para ela. Muito interessante isso, porque na Bíblia, Deus marca a história não por eventos. Deus não usa eventos para marcar coisas significativas. Deus marca a história através de pessoas. Você pode falar essa palavra? Pessoas. Deus marca a história através de pessoas. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não vê o ano X, o ano Y, o ano Z, não, a gente vê os dias de Abraão, os dias de Moisés, os dias de Rute, o ano do reinado do rei Uzias, o reinado de Herodes. São pessoas que marcam a história na Bíblia. E o que nós vamos falar aqui nessa noite é isso, sobre como marcar a história. Há 34 anos, o Senhor escolheu que uma igreja começaria aqui no Recreio. Um evento de celebração aconteceu na semana passada, mas a semana passada não existe mais. E esse evento fica para a história. Mas o que marca de verdade não é o tempo. Hoje quem tem celular, e todos nós praticamente temos celular, a gente anda com uma ampulheta digital, marcando o tempo. Se você tem relógio, você tem dois marcadores de tempo ao mesmo tempo, o teu relógio e o teu celular. Mas não é isso que marca a história. O que eu quero tentar caminhar contigo nesse breve tempo que a gente vai ter, é te mostrar biblicamente que Deus escolhe pessoas para marcar a nossa história, que eu e você podemos ser pessoas que vão marcar a história do mundo significativamente, é isso, né, Dari? Se Deus assim permitir. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 39 de Gênesis. É uma história que para o universo cristão é muito conhecida. Mas é muito interessante, meus irmãos, quando a gente mergulha na Bíblia, a gente vê detalhes que superficialmente a gente não vê. Por isso, enquanto você está abrindo sua Bíblia aí no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 39, eu já recomendo a você, vá para a escola bíblica. Mergulhe na Bíblia, busque detalhes. Quando você for abrir a tua Bíblia em casa, leia, faça pergunta para o texto, porque é tão rico, são coisas que passam, e quando a gente começa a perceber, a gente começa a ficar encantado. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz socorro. Tem alguém pedindo socorro ali atrás, então os salva-vidas gospel aí vão ajudar. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 39, capítulo, versículos 1 a 5. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Que texto impressionante. Um texto simples, pequeno, que às vezes a gente passa correndo por ele, mas que quando a gente começa a perceber sobre a maneira como Deus usa, a maneira que Deus utiliza para marcar a história, a gente vê muita riqueza nesse texto aqui. Se eu fosse escrever, meus irmãos, a Bíblia, e graças a Deus eu não fui um daqueles que Deus escolheu, talvez eu escreveria no início desse texto sobre a história do Egito. Talvez eu escreveria um grande capítulo sobre a história de Faraó. Talvez eu até escrevesse um pequeno capítulo sobre a história de Potifar. Porque são pessoas, são cidades, são impérios que naquele momento eram muito importantes, mas Deus, na sua sabedoria, escolhe uma pessoa muito pequena para colocar no centro de uma história muito grande. Se você conhece a história de José, você já sabe onde essa história vai chegar, mas se você não conhece, talvez você esteja até, nesse primeiro momento, numa vantagem. Porque você acabou de ler a história de um escravo, alguém que foi vendido como escravo para um senhor e ficou trabalhando para esse senhor. E é interessante que nos filmes, nas novelas, as pessoas gostam do protagonista, tem a figura do protagonista. Quem não é o protagonista é um coadjuvante. E aí você vai descendo ali os critérios. José, nesse início de história, começa menos do que um coadjuvante, ele é quase que um figurante, porque ele é um escravo que foi vendido para um senhor e que começou a trabalhar na casa desse senhor. E aí já vem a primeira pergunta: como assim Deus coloca o brilho, a luz, o holofote de uma história enorme na vida de um escravo? É muito interessante, porque, como eu falei, talvez essa mensagem em algum momento sirva para quebrar a gente, porque foi isso que ela fez comigo. Ela quebrou alguns conceitos que a gente carrega. E que quando eu comecei a ler isso, eu falei: gente, eu preciso orar melhor, eu preciso buscar mais o meu Deus. É interessante porque no lugar de José, nas circunstâncias de José, José não era um empregado, José não era um gerente, José não era um supervisor, José, a Bíblia deixa bem claro, foi vendido como um escravo. Quem estava aqui no culto da manhã, teve um spoilerzinho do pastor Rogério, que na verdade foi uma confirmação de Deus. Eu estava orando se eu traria essa palavra ou não, e o pastor Rogério trouxe a vida de Jesus. Eu falei, pronto, tá fechadinho. O pastor Rogério estava falando, meus irmãos, você já imaginou um filho odiado pelos irmãos, que tem irmãos que planejam tudo para, em primeiro lugar, se possível, matá-lo? E como isso não foi possível, vamos sumir com ele. Sumiram, fizeram ele desaparecer da história deles, mas não da história de Deus. E aí José aparece, depois de um tempo, sendo vendido como escravo. Se coloca no lugar dele. Porque a Bíblia foi escrita muitos anos atrás, mas ela não foi escrita para a gente ler e olhar para trás. Ela foi escrita para a gente ler a Bíblia e olhar para hoje, 2022, novembro de 2022. O que esse texto tem a ver comigo? Se coloca na vida de José. Se você fosse esse sujeito, se você fosse vendido como escravo, se você estivesse trabalhando na casa de um senhor que não é da sua tribo, aliás, histórica e culturalmente, ele era da tribo do país inimigo. José foi colocado por Deus para trabalhar na casa de um homem que ele não conhecia, de um país que adorava deuses que não eram o dele. E diz a Bíblia que nesse contexto, o Senhor abençoa José. Que coisa impressionante. Porque se fosse talvez eu, talvez você, a nossa oração durante esse tempo seria: Senhor, me livra desse lugar. Senhor, eu quero liberdade. Senhor, me livra da escravidão. Senhor, eu não quero ser escravo. Muitos nesse contexto estariam orando e clamando por libertação. Por libertação, Senhor, me tira desse lugar, eu não nasci para viver isso, é injusto comigo, Senhor, meus irmãos me fizeram mal, mal sabe esse moço de onde eu vim, Senhor, me livra desse lugar. A Bíblia não diz que José orou por isso. Aliás, talvez muitos estariam esperando o grande livramento de Deus, para aí sim dizerem: o meu Deus é fiel, porque Ele me livrou da mão do Potifar. No evangelho raso de hoje em dia, muitas pessoas escutam isso. Ah, você está vivendo circunstâncias difíceis, você está vivendo circunstâncias complicadas, então ore para que o Senhor te liberte dessas circunstâncias. E na verdade, a primeira lição dessa história é que Deus traz um homem que vai marcar significativamente a história do mundo. E o primeiro passo dessa história, Deus mostra para mim e para você, é o seguinte: Deus não precisa mudar o cenário inteiro do mundo por sua causa. Deus não precisa mudar as circunstâncias inteiras do seu trabalho por sua causa. Deus não precisa mudar a injustiça da humanidade por sua causa. Na verdade, o nosso Deus, que sempre foi fiel, pode inclusive te colocar em situações completamente adversas, completamente diferentes das quais você sonhava, e utilizar dessas situações para que o seu nome seja honrado, para que o seu nome seja glorificado e te abençoar no meio do caos. Você pode dizer amém para isso? Que palavra confrontadora. Porque diz a Bíblia que Deus abençoa José. Como é que pode ele abençoar um escravo e continuar sendo escravo? Não é justo. Não é justo. Aliás, isso é muito interessante, porque a Bíblia conta em 5 versículos, 10 anos, a probabilidade, os estudiosos dizem, que José trabalhou na casa de Potifar por 10 anos. Você pode repetir comigo? 10 anos. Não foram 5 meses, não foram 2 anos, foram 10 anos. José trabalha como escravo de Potifar por 10 anos, e em nenhum momento ele deixa de ser escravo. É interessante isso, meus irmãos, porque a gente está diante de um Deus que não muda as circunstâncias aparentes em favor de uma pessoa, mas muda toda uma história dentro das circunstâncias nas quais essa pessoa se encontrava. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa isso para mim e para você? Significa que eu e você somos pessoas abençoadas por Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não importam as circunstâncias que você esteja atravessando, não importa se você está no melhor dos mundos, no melhor dos empregos, no melhor dos cenários, ou se a sua vida aparentemente está beirando o caos, e se você se sente um escravo do trabalho, um escravo do seu chefe, o que a minha Bíblia diz, o que a sua Bíblia diz, é que o nosso Deus, Ele não precisa mudar a história, mas dentro da sua história, Ele pode usar você para abençoar e marcar poderosamente o contexto no qual você está inserido. Aleluia! Que história impressionante! Porque para mim, talvez da minha cabeça capitalista, da minha cabeça instantânea, meus irmãos, a gente não consegue às vezes conviver com uma crise de um mês. Às vezes a gente já está, como muitas pessoas falam aí, dando PT, né, dando perda total, em uma crise num casamento de 4 meses, jogando tudo para o alto, querendo acabar com tudo, e a gente está diante de um homem, de um jovem, que além de ter sido totalmente injustiçado pelos seus irmãos, é vendido como escravo, e 10 anos fica trabalhando, e durante esses 10 anos, a Bíblia fala que ele não mudou de endereço, ele não mudou de esfera, mas o Senhor o abençoou profundamente. Aleluia! Que palavra dura, porque essa palavra ela vai contra a corrente do que a gente ouve. Então, em primeiro lugar, guarda isso no teu coração: Deus não necessariamente vai mudar tudo ao seu redor para que a sua vida melhore, mas Deus tem a capacidade de usar a sua vida do jeito que ela é, aonde você está, para que haja marcas poderosas na história da nossa cidade e, quiçá, do mundo. Em segundo lugar, Deus, guarda essa frase, presta bastante atenção, Deus está procurando por pessoas em quem Ele possa confiar o seu favor. Eu vou repetir e vou explicar. Deus está procurando por pessoas em quem, a quem Ele possa confiar o seu favor. Essa história nos mostra isso. Muitas vezes nós fazemos perguntas com o viés errado. Às vezes, a imaturidade cristã nos leva para um campo muito perigoso. Novos convertidos, e eu entendo, pessoas que estão talvez visitando a gente aqui, e para desses eu entendo, muitas vezes se perguntam: será que eu posso confiar em Deus? Será que eu posso confiar o meu casamento a esse Deus? Será que eu posso confiar o meu dinheiro a Deus? Será que eu posso confiar a minha conta bancária a Deus? Será que eu posso confiar a minha reputação a Deus? Muitas pessoas se perguntam no início da sua caminhada cristã: será que eu posso confiar em Deus? Porque não o conhecem. Mas às vezes, nós vamos caminhando na igreja, em eventos, em estruturas físicas, e não nos damos conta de que na prática nós ainda continuamos perguntando isso para Deus. Porque em crises de casamento, em crises financeiras, em crises de trabalho, a gente procura todo mundo, mas esquece de colocar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, eu quero confiar em você. É muito interessante que muitas vezes a gente age dessa forma. Isso mostra uma certa imaturidade espiritual. Mas o que o exemplo de José traz para a gente é o oposto. É o oposto disso. Ele não traz a história de uma pessoa que pergunta se pode confiar em Deus. Ele não traz a história de uma pessoa que pergunta: será que eu posso confiar em Deus? Vocês já pararam para pensar num menino que foi jogado num buraco, meus irmãos tentaram me matar, a continuação dessa história é eu ser vendido como escravo, ficar perambulando, cair na casa de um senhor, ter que trabalhar para ele. Vocês já pararam para pensar que se esse menino fosse crente do século 21, talvez ele estivesse perguntando: será que eu posso confiar em Deus? Deus me colocou nessa roubada. Mas em nenhum momento José fala isso, pelo contrário, a história de José mostra a pergunta ao contrário. A história de José mostra, na verdade, uma resposta: Deus olhando para ele e percebendo nele o seguinte: eu, Deus, posso confiar a José os meus talentos, as minhas bênçãos, o meu poder. Que responsabilidade! Porque a Bíblia diz que José foi próspero, e isso quebra com o conceito de prosperidade que tem sido vendido por aí. Como pode a Bíblia afirmar que uma pessoa é próspera sendo escrava? Como pode a Bíblia afirmar, diante do evangelho midiático, que para ser próspero tem que ter 5 carros, 10 casas, a vida de luxo, 1 milhão de seguidores no Instagram? Como pode a Bíblia dizer que José era próspero? Ué, mas então, pastor, você está querendo me dizer que a prosperidade bíblica, ela pode alcançar um escravo, mesmo sendo ele escravo? Sim, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus mostra para mim e para você aqui em segundo lugar, não é que nós vamos ficar perguntando para Ele: Senhor, será que eu posso confiar em você? Mas é que Ele anseia, o coração do Senhor anseia por pessoas a quem Ele, o próprio Deus, possa confiar os seus talentos, possa confiar poder, possa confiar prosperidade, possa confiar sabedoria. Ele se tornou próspero sendo escravo. Será que você já reclamou do seu chefe? Já reclamou das circunstâncias que você vive, do seu ambiente de trabalho, de uma rotina tóxica que você está vivendo? Eu não estou dizendo que você não viva isso, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: toma um tempo agora para pensar, no domingo à noite, que o texto que a gente está lendo foi escrito antes dos direitos humanos serem inventados, antes das leis da CLT existirem, antes das regras do trabalho, antes de ter 13º, férias, auxílio desemprego, auxílio babá, auxílio família. A gente está diante de uma pessoa que não tinha nada e não tinha nem identidade, e essa pessoa é próspera porque o Senhor olhou para ela e viu um coração puro e disse: eu posso confiar os meus talentos a esse homem. Que palavra! Dá uma olhada para a vida de José, um escravo próspero. Isso quebra qualquer temática de prosperidade em que o evangelho é barato, em que você dá o seu dinheiro e Deus te abençoa. Ou seja, só rico pode ser próspero no mundo de hoje. E louvado seja o nome do Senhor, porque nessa igreja nós temos ouvido um evangelho bíblico que mostra que Deus não tem nada a ver com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa José não somente para trazer prosperidade para a casa dele, mas é mais profundo ainda, porque a Bíblia diz que toda uma nação foi abençoada por José. E é interessante, porque essa nação não é a nação, não é a Terra Santa. A maioria das pessoas que iniciam uma vida cristã e que tem um conhecimento um pouco mais raso da Bíblia, entendem que Deus abençoa Israel. E aí você tem igrejas que botam bandeira de Israel, botam shofar, botam candelabro, mas a gente está diante de uma história que diz que por décadas, por gerações, Deus abençoou uma terra que nem Israel era. Essa terra era o Egito, que adorava outro Deus. Por causa de uma pessoa, Deus marca uma história em toda uma geração. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, fica um parêntese nessa noite, porque Deus não abençoou a nação por causa do faraó, Deus não abençoou essa nação por causa de Potifar, Deus abençoou essa nação porque um homem com coração íntegro, contrito diante dele, estava lá naquele lugar. Depois das eleições presidenciais, nós temos 2 grupos divididos, meus irmãos. Um grupo que está se lamentando porque o faraó que eles votaram, o faraó no qual eles votaram, perdeu, e agora não temos o nosso faraó. Outro grupo está celebrando porque o faraó que eles votaram ganhou. Ah, agora o nosso faraó vai governar. E o que a Bíblia ensina para mim e para você é que nós não dependemos de carros, de cavalos, de direita, de esquerda, de centro, de partido A, de partido B. O nosso Senhor sempre foi o nosso Senhor, e Ele pode usar você, que não é faraó, não é Potifar, não é político, não é nada, para abençoar e marcar a história da nossa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa disso. O que a gente está vendo aqui, meus irmãos, é o início da história de um jovem escravo. E que desde o início da sua história, a Bíblia diz: eu confio nele. E a minha oração para nós nessa noite é essa: que Deus ache pessoas aqui nessa noite, em quem Ele confia o seu favor, para que gerações sejam abençoadas através da tua vida. Deus está procurando, meus irmãos, pessoas que ele possa entregar bênçãos nas mãos delas. Meus irmãos, é impressionante isso, porque a pergunta não é se nós podemos confiar em Deus, mas a pergunta que você tem que se fazer é: Deus pode confiar em mim? Essa é a pergunta dessa noite. Se Deus me entregar dinheiro, se Deus me entregar sucesso, se Deus me entregar aquilo que eu mais tenho pedido, se Deus me entregar a razão do meu clamor, será que Ele pode confiar em mim? Será que Ele vai confiar em mim para que eu possa marcar a história? Porque nada nessa terra se compara ao favor do Senhor. Tudo, meus irmãos, que nós temos é por Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo que Ele entregar para você tem que ser devolvido a Ele. A gente não vai ficar com nada. Do pó nós viemos, ao pó retornaremos. Será que Deus pode confiar em nós? Essa é a pergunta dessa noite. Será que se Deus me der muito dinheiro, será que se Deus me der muito sucesso, eu não vou mudar a minha cabeça? Quantas pessoas, meus irmãos, já se perderam? Meus irmãos, nós estamos diante da história de um escravo que permaneceu durante 10 anos íntegro e fiel, sendo escravo. É interessante porque, conhecendo um pouco melhor a história de José, pô, chega, né, Deus? Depois de escravo, eu vou para a glória. Sabe qual foi a promoção de José? Se você conhece a história, de escravo ele virou presidiário. Olha que interessante, meus irmãos. José era um escravo, José virou presidiário, e de presidiário ele virou o quê? Governador do Egito. A matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas a Bíblia mostra o contrário. Porque José foi escravo, José se tornou presidiário e depois ele virou governador. No Rio de Janeiro você se torna governador e depois você vira presidiário. Mas esses são outros 500, meus irmãos. Deixa para lá. Deixa para lá. A Bíblia mostra que muda muita coisa. Fecha parênteses. Deus só precisa de alguém de confiança. Deus não precisa do Egito, Deus não precisa de Faraó. Deus olha para um escravo chamado José e fala: eu vou marcar a história através desse homem. Deus não precisa da sua empresa, Deus não precisa do seu dinheiro, mas se Deus puder confiar em você, Ele vai olhar para a sua história e vai falar: eu vou marcar essa família por causa dessa pessoa. Deus não precisa da sua conta bancária, Deus não precisa que você seja famoso, Deus não precisa que você cante bem, Deus não precisa que você tenha carisma, mas se Ele olhar para você e falar: eu posso confiar em você, Ele nessa noite vai dizer para você: eu vou marcar a tua casa, eu vou marcar a tua família, eu vou marcar a tua empresa, eu vou marcar a história do Rio de Janeiro através da sua vida, mesmo que você se sinta um escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. E por último, é interessante, meus irmãos, que a Bíblia traz os padrões de prosperidade muito diferentes dos nossos. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia diz, eu quero ler para você. A Bíblia diz, no texto que nós acabamos de ler: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou José. Não. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Olha que interessante, a bênção do Senhor estava sobre tudo que quem? Potifar possuía, tanto na sua casa como no campo. Que loucura! Porque a Bíblia que eu leio, a Bíblia que está nas suas mãos, diz para mim e para você que através da sua vida, Deus pode e vai abençoar outras vidas. E talvez você possa até querer dizer um amém, mas para pensar, é justo? Será que é justo? Ô Senhor, estou trabalhando há 15 anos na mesma empresa, mas só o meu patrão enriquece? É, mas a promessa de Deus para Abraão foi essa. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus diz: em ti, Abraão, serão benditas não a tua casa, não a tua família, mas todas as famílias da terra. Deus sempre deu indícios que o seu favor, a sua glória, o seu poder, a sua prosperidade iriam muito além das nossas paredes. Será que é justo, meus irmãos, Você está aqui celebrando na igreja todo domingo, e de repente o teu vizinho, a tua vizinha, que sempre infernizaram o teu prédio, aquela pessoa mais chata do mundo, aquela pessoa que você não quer ver nem do outro lado da rua, de repente você olha para ela, está sentada ali, e você vai para o outro lado da igreja e fala: graças a Deus, ela está de um lado e eu estou do outro. E de repente essa pessoa se converte, e Deus começa a abençoar, começa a prosperar a vida dela, começa a prosperar a casa dela, começa a viver coisas maravilhosas, Deus dá um carro, um novo emprego. Será que você vai ficar feliz? Porque é isso que a Bíblia diz, que através de alguém que marca a história, Deus pode abençoar outros que nem da sua família são. Quando eu era pastor na Zona Sul, eu convivia com uma situação que, graças a Deus, meus irmãos, aqui na Igreja do Recreio eu nunca vi, só lá. Era gente, meus irmãos, que vinha no gabinete só para contar problema de relacionamento, meus irmãos. Pastor, não aguento mais trabalhar com o irmãozinho no ministério, porque está dando muito trabalho, pastor. Pastor, não aguento mais, pastor. Meu marido, minha esposa. Pastor, meu relacionamento não está legal. Pastor, meu emprego. Pastor, pede para Deus mudar tudo. Pede para Deus implodir meu chefe e colocar outro. Meus irmãos, na Zona Sul eu ouvi essas histórias. Graças a Deus, meus irmãos, que aqui no Recreio eu nunca ouvi esse negócio. Nunca. Os ministérios aqui se amam. Louvado seja o nome do Senhor. O que me entristecia às vezes é que, pouquíssimas foram as vezes, que pessoas entraram no meu gabinete com crises existenciais enormes, dizendo: pastor, eu quero que Deus confie em mim, pastor, eu quero entregar minha vida toda para o Senhor, pastor, não importa mais as coisas que eu conquistei, eu quero ser útil para o Senhor. Poucas foram as vezes que pessoas entraram no meu gabinete para derramar o seu coração em favor do reino e da glória do Senhor. O que eu estou querendo dizer para vocês é que no auge do sofrimento de José, Deus mostra para mim e para você, em primeiro lugar, um confronto com as nossas ideias. Porque não, meus irmãos, em alguns momentos Deus não vai mudar as circunstâncias da nossa vida. E não é porque Ele não nos ama não, é porque Ele é muito maior do que nós. E talvez Ele tenha te colocado para trabalhar na casa de Potifar. Talvez Ele tenha te colocado para trabalhar na empresa de alguém que não tem nada a ver com o Evangelho. Talvez Ele tenha te colocado ao lado de alguém que fala palavrão, que trai marido, que trai sua esposa. E enquanto você está reclamando com Ele e dizendo: Senhor, me tira do meio desses endemoniados, Ele está tentando te mostrar: meu filho, minha filha, se eu puder confiar em você, vai ser uma bênção esse ambiente que você está. Em segundo lugar, essa história mostra para mim e para você que a prosperidade bíblica é muito mais profunda do que ficar pedindo emprego, carro e dinheiro. Certa vez eu conheci um homem na França. Ele tinha um sotaque. E ele veio conversar comigo na galeria e ele percebeu que eu tinha um sotaque, eu era brasileiro. E ele falou: ah, você é brasileiro? Eu também não sou daqui de Paris, eu moro a 200 quilômetros daqui. Uma pessoa humilde de voz, mas sabe que, meu irmão, sabe gente rica, a gente não consegue esconder a riqueza em alguns momentos, né, meu? O cara tinha muita grana. Ele falou assim: eu morava num castelo a 200 quilômetros daqui, mas eu tinha uma vida muito solitária e eu resolvi me mudar. E ele falou a rua que ele foi morar, meus irmãos, um metro quadrado mais caro de Paris, de frente para a Torre Eiffel, de frente para o Rio Sena. Falou: então, eu estou morando ali. E ele virou para mim: e você mora onde? Eu falei: não, vamos mudar de assunto, vamos falar de futebol. Meus irmãos, se eu chego para esse homem e falo para ele assim: olha, se converte, que Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar um emprego novo, Deus vai te dar uma roupa nova, ele vira para mim e fala assim: vira ateu, que eu pego uma das minhas 10 Ferraris e te dou de presente. A prosperidade bíblica não tem nada a ver com dinheiro, porque um escravo pode ser próspero e um patrão pode ser amaldiçoado. Mas o que a Bíblia diz para mim e para você, a conclusão dessa história, é que José foi alguém digno de confiança no Senhor. A Bíblia traz a história de uma outra pessoa que marcou o mundo. Marcou tanto o mundo, que existe uma história antes dele e depois dele. Não foi uma instituição, não foi uma nova religião, não foi uma organização, não foi um político, mas o nome dele foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo se fez carne, se tornou gente, teve que se esvaziar para virar gente, para mostrar para mim e para você que em 2022 nós, como gente, como pessoas, podemos marcar essa história se Deus puder confiar em nós. E Jesus, ele virou para todos os seus discípulos e ele mostrou para mim e para você até hoje: olha, com vocês vai ser diferente do que tem acontecido com o pessoal daí. Enquanto eles vão para um lado, a gente vai para o outro. Sabe o que isso significa, isso, meus irmãos? Enquanto tem gente indo para os likes da internet, para os likes do Instagram, para 1 milhão de seguidores, o nosso Deus diz para mim e para você: olha, se você for alguém em quem eu posso confiar, fica tranquilo, porque aonde você está, eu estou com você, e é uma história, um marco acontecerá lá. Mas, Senhor, eu não estou vendo nada. Moisés, José, não viu nada por 10 anos, e quando viu, foi a cela da prisão. Mas no fim da história de José, ele traz uma frase que o pastor Rogério falou aqui. Porque, meus irmãos, ele podia ser alguém muito, muito cheio de vaidade. Jesus coloca José lá no alto, mas José era uma pessoa em quem Deus podia confiar. E José chega para os seus irmãos, aqueles que quiseram matar, aqueles que quiseram fazer tudo, e ele vira para eles e fala: calma, gente, Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nessa terra, e para salvar toda a nossa, para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Já parou para pensar nisso? Você chegar para aquela pessoa que mais te feriu, e falar para ela: calma, porque eu não sou nada, mas o meu Deus que me enviou aqui, tem condições de livrar não só a mim, mas todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é a conclusão dessa história toda? Quer chamar o Ministério de Música aqui no altar? É que Jesus marcou a história, José marcou a história, pessoas marcam a história. Mas a pergunta que eu tenho para mim, em primeiro lugar, e para você, é se Deus pode confiar em você para marcar a história do século 21. Não precisa de teologia, não precisa ser um bom batista, não precisa estar em todo culto. Aliás, eu fiz uma conta rápida: se você é aquele bom crente, que não faltou um culto por ano, são 52 semanas no ano, e normalmente as pessoas escolhem um culto para vir no domingo. Você escolheu um culto, veio todo domingo, não faltou nenhum, você vem em 52 cultos, nosso culto dura mais ou menos 1 hora e meia, sabe o que isso te dá, meu irmão? Sabe o que isso te dá, minha irmã? 78 horas de culto. Sabe o que são 78 horas? 3,25 dias, para piorar, é 0,9% do seu ano, não é nada. Deus não vai marcar a história com a gente sentado apenas um dia na semana ouvindo pregadores. Deus vai marcar a história quando eu e você olharmos para a vida de José, olharmos para a vida de Jesus, olharmos para a vida de grandes homens e mulheres de Deus e falar: Senhor, mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ser um escravo altamente útil para o teu reino do que um patrão amaldiçoado e amaldiçoador. O que Deus fala para mim e para você nessa noite é que o tempo não é semana que vem. O teu casamento não acabou em nome de Jesus, e se você está em crise, coloque essa crise aos pés do Senhor, faça com que Ele confie em você, na sua família, e você vai ver uma restauração que nunca viu. O seu trabalho não é dos melhores, confie no Senhor e deixa que Ele use a tua vida para marcar uma história. Pastor, a minha empresa está falindo, que você seja a boca profética naquele lugar. Que você seja alguém, como diz a carta de Pedro, que as pessoas olhem para você e te perguntem qual é a razão da esperança que você tem. Isso só acontece, não se você confiar em Deus, mas se você se colocar como alguém em que Deus possa confiar. Deus tem tudo, Deus tem dinheiro, Deus tem conexões, Deus tem o contato, Deus tem agenda, Deus tem tudo, mas será que Ele pode entregar isso para você? Será que Ele pode falar: toma, vai, usa? Será que você vai ser um servo, uma serva boa, bom, fiel? A minha oração nessa noite é que a gente não seja um monte de crente, que a gente não seja um monte de evangélico. Aliás, a palavra evangélico, que é tão bonita, é tão significativa, tem sido tão menosprezada. A minha oração nessa noite é que Deus use esse domingo, essa noite, para que você se levante do seu lugar e fale: Senhor, eu quero marcar a história. Senhor, eu quero ser alguém que vai marcar a história. Senhor, pode confiar em mim, Senhor. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, porque nós estamos em uma igreja, como o pastor Rogério falou aqui hoje de manhã, que ouve desse púlpito, dessa plataforma, que nós somos Jacós, pessoas cheias de defeitos. E desse jeito que você é, o Senhor fala para você: não é um evento, não é uma festa de aniversário, não é um musical cheio de gente, música, tecnologia, que vai marcar a história do recreio, mas é a tua vida, é a minha vida, é a tua entrega, é a minha entrega, é o teu coração cheio do Espírito Santo de Deus, é Deus olhando para mim e para você e falando: eu posso confiar neles, que vai marcar essa geração. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar uma canção aqui nessa noite que diz o seguinte: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu quero ser usado. Tá tudo certo? Vai ser essa mesmo? Então tá bom, eu tô falando aqui, não sei, né? Olha o que essa canção diz: eu quero ser usado da maneira que te agrada, como um farol que brilha à noite. Meus irmãos, eu quero fazer um convite para você. Nós só temos duas opções, meus irmãos, só duas. Ou a gente assume que a gente é servo de Cristo, que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e que a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou a gente vai virar religioso, ou a gente vai virar frequentador de igreja. E que o que Deus quer de mim, de você, é olhar para nós e falar: essas pessoas me adoram em espírito e em verdade, e com elas eu vou marcar a história do recreio, eu vou marcar a história do Rio de Janeiro, eu vou marcar a história do Brasil. Você não precisa ser faraó, não precisa se candidatar, não precisa de nada, você precisa se entregar para o Senhor. Por isso nós vamos orar. Queria convidar você a fechar seus olhos. Antes do convite geral, eu tenho um convite específico. Essa história mostra para mim que só há uma forma da gente marcar a história: ser marcado pela história. Talvez você esteja flertando, você seja amigo da igreja, você goste do ambiente de igreja, é gostoso, te traz sensações boas. Desculpa a minha franqueza, isso não serve para nada. O que muda a nossa vida é um encontro real, genuíno e transformador com o Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite. Tudo o que você ouviu nessa noite é para que você saia daqui confrontado, mas animado. Porque se Ele te tocar, do jeito que você é, com a idade que você tem, você vai ser uma pessoa que vai marcar a história. Por isso, se existe alguém, fiquem todos com olhos fechados. A gente, graças a Deus, meus irmãos, essa igreja não tem área VIP. Louvado seja Deus por isso. Eu não estou falando mal das que tem, mas se existem, VIP é uma sigla que diz Very Important People, pessoas muito importantes. A área VIP significa separar uma área para alguns, e graças a Deus, a nossa igreja tem empregada doméstica, patrão de multinacional, e todos são muito importantes para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, se você está aqui, não é um show, não é emotivo, não é nada disso, mas com seus olhos fechados, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se você quer parar de flertar, de ter Deus como um amigo, como um coach, e passar a ter um Deus que vai ser aquele Deus que vai dizer: Senhor, eu quero marcar a história, chega de viver uma vida medíocre, chega de viver uma vida mais ou menos, eu quero convidar você agora a levantar a sua mão, aonde você estiver. Se você quer ter uma experiência com o Senhor nessa noite e diz: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, levanta a sua mão agora, aonde você estiver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus te abençoe, aleluia, que Deus abençoe a tua vida. Aleluia, meu irmão, que Deus use você poderosamente. Aleluia, que você possa ser útil, instrumento de Deus. Você que levantou a sua mão agora, muitos de vocês levantaram, não deixe de procurar alguém com um coletinho amarelo aqui no fim do culto, deixe seu nome, diga quem você é, a gente quer ajudar você nessa caminhada. Mas agora eu quero te fazer um convite que é para todo mundo, para mim em primeiro lugar. Eu sou o primeiro a vir aqui. Eu quero convidar você que entendeu essa mensagem e que quer falar para o Senhor nessa noite: Senhor, quem sou eu? Mas eu quero me colocar à tua disposição. Senhor, eu quero que você confie em mim. Senhor, porque eu quero, Senhor, ser uma daquelas que vai marcar essa história. Enquanto nós cantamos essa canção que diz, eu quero ser usado da maneira que te agrada, eu vou convidar você a vir aqui no altar, lotar esse ambiente aqui e falar, Senhor, não é para mim, não é para a igreja do recreio, mas é para o Senhor Jesus, é um ato físico que demonstra que o teu coração está sedento por alguém, por Jesus, que vai te usar para marcar essa história. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, pode sair rapidinho, nós vamos orar, nós estamos acabando, mas nós queremos orar. Enquanto nós cantamos, saia pelas laterais, saia pelo meio, vem aqui no altar, nós queremos orar por você.
Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração.
Coloque aqui na presença do Senhor.
Transforma-me conforme.
Você que está em casa, se ajoelhe agora na sua casa e comece a orar, comece a pedir isso para o Senhor. Que o Senhor use a tua vida, na tua casa, onde você está. Pode vir aqui para o meio. Se vocês quiserem vir aqui para o meio, podem vir para cá. Nós vamos orar por vocês.
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Queridos, nós vamos cantar essa canção mais uma vez, antes de orarmos. Não sei porquê, não sei para quem, mas Deus me incomodou de uma maneira muito forte para fazer algo que mexeu muito na minha vida. O mundo inteiro precisa do Senhor Jesus. Essa igreja é uma igreja que entende missões como algo sério. Se você está aqui nessa noite e tem um desejo de ir para algum lugar que você nem sabe para onde é, tem até medo de falar sobre isso, fala para vocês alguém que morria de medo de falar sobre isso, fala para vocês alguém que achou que ia morar no mesmo bairro a vida inteira e Deus mudou, e graças a Deus porque Ele mudou. Mas se você está aqui nessa noite e tem sentido um ardor missionário, você nem entende muito bem sobre missões, se você é jovem, se você é novo, se você ainda não tem um propósito, eu quero convidar você, se você quiser, saia do seu lugar e simplesmente fale para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei se é para ir, se é para ficar, para onde eu vou, mas se você quiser, saia do seu lugar agora também. Você que tem um coração missionário, você que quer ser usado por Deus em missões, nós vamos cantar mais uma vez e você vai poder vir aqui no altar.
Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Estenda as suas mãos essa noite. Se você que está aqui e tenha a convicção de que Deus está te usando poderosamente, eu louvo a Deus por isso, porque é muito bom, meus irmãos. Não tem sentimento melhor do que ser usado por Deus. Se esse é o teu caso, estende as suas mãos aqui para frente e comece a orar por essas pessoas. Se você está aqui, eu estou vendo muitos casais aqui, muitas pessoas aqui que querem colocar o seu casamento, a sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus, que a prosperidade bíblica venha sobre a vida de vocês. Que todas as bênçãos, o poder, as conexões, a agenda, o contato, as bênçãos do Senhor, como diz Paulo aos Efésios, o nosso Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, Ele está nesse lugar nessa noite. Nós queremos orar por você. Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja. Oh Deus, diante de uma palavra, Senhor, que quebra com a gente. Diante de uma palavra que mostra, Senhor, que você nos abençoa, independente mesmo de nós vermos a bênção ou não. Oh Deus, que você nos abençoa, sendo nós escravos, sendo nós patrões. Que você nos abençoa nas circunstâncias mais adversas da vida. Diante dessa palavra, Deus, eu venho te pedir nessa noite. Oh Deus, venha abençoar a tua igreja. Deus, eventos não marcam a história, mas pessoas cheias do Teu Espírito Santo, elas marcam a história, elas marcam, Senhor, oh Deus, lugares, elas marcam famílias. Deus, eu quero te pedir agora em nome de Jesus, por famílias aqui representadas, se a tua família está um caos, eu quero convidar você a colocar o sobrenome da tua família agora diante de Deus. Abre os seus lábios e fala: Senhor, essa é a minha família. Fala o sobrenome, fala o seu sobrenome. E começa a falar: Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me para restaurar minha família. Usa-me, Senhor, para que meu primo, meu irmão, minha esposa, meu pai, minha mãe te conheçam. Começa a falar, começa a clamar pela tua família. Começa a clamar por primos, começa a clamar por sobrinhos, começa a clamar por pessoas. Se você se sente escravizado no teu trabalho, escravizado pelo tempo, escravizado por eventos, escravizado por coisas, que você comece a falar: Senhor, em nome de Jesus, usa-me, Senhor. Se tem lugar para José, tem lugar para mim. Começa a pedir isso para o Senhor agora. Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Oramos pela tua igreja. Oramos, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha sobre esse lugar. Oramos, Senhor, para que chamados missionários sejam, oh Deus, estabelecidos aqui nessa noite. Oramos, Senhor, para que sonhos, oh Deus, que estavam enterrados, oh Deus, no coração de pessoas, oh Deus, sejam reanimados agora, Senhor. Oh Deus, porque você é um Deus fiel. A tua palavra, ela é sempre a mesma. Se você falou, você cumpre. Senhor, vem em nome de Jesus. Vem gerar, Senhor, direcionamento. Vem gerar vida, vem gerar bênção, vem gerar prosperidade, vem abençoar os teus filhos. Oh Deus, que empresas, que famílias, que cidades, que nações sejam abençoados, abençoadas por causa dos teus filhos, que eles sejam uma marca na história. Nós oramos e clamamos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode cantar mais uma vez? E pode dizer, como um farol que brilha à noite, eu quero ser usado. Declare isso ao Senhor nessa noite.
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta.
Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque quando a tua palavra quebra os nossos corações, Senhor, ela nos mostra quem você é. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos condição, com todos os nossos defeitos, de sermos usados por ti nessa terra. Usa pessoas, usa famílias, usa nome e sobrenome, com a unção do teu Espírito Santo, para que o bairro do Recreio seja marcado, para que a cidade do Rio de Janeiro seja marcada, para que o Brasil seja marcado, para que o mundo seja marcado. Leva-nos em paz nessa noite. Ó Deus, que ao sairmos daqui, ao longo dessa semana, que nos próximos dias nós possamos perceber, não desafios, mas oportunidades que você tem nos dado, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso prédio, ó Deus, de ser marco na história. E que a paz de Deus, o amor do seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua casa, sejam sobre a tua vida, sejam sobre seus negócios. Seja você funcionário, seja você patrão, que te permitam ser um marco na história da nossa cidade, hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, vá em paz. Que Deus te abençoe.